Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 61. 2 dias decorreram depois da festa do Congo. João fera derreado a um tronco de árvore, no mato que cerca a tatapera, espreita a chegada de Berta. A mina o tinha chamado, quando o avistara na enxovia, e ele que se fora entregar para fugir ao seu desprezo acudiu prontamente. Desde a véspera esperava naquele sítio. Não deixava, porém, o capanga de nutrir receios a respeito do modo por que Berta o acolheria. Talvez aquele gesto lhe escapasse sem ela o sentir, e agora tornando a vê-lo crescesse o horror que lhe inspirava depois das mortes por ele perpetradas. Nesse caso voltaria para a prisão. Acabava de fazer ainda uma vez esta reflexão quando ouviu crepitarem as folhas sob o passo ligeiro de Berta, que atravessou o terreiro com alvoroto e correu para Zana acocorada junto à parede. A louca recebeu a menina com viva efusão de contentamento, que se manifestava em gritos inarticulados e gaifonas de toda a sorte. Sofrega, não esperou tapeçasse aquela expansão. Travando das mãos da preta e cravando nela os olhos como se pudesse perscrutar-lhe a consciência, exclamou com ansiedade. Minha mãe, Zana.
Você lembra, mã?
Tartamudeou a louca sons incompreensíveis, e sua fisionomia embotou-se, tomando a expressão pasma e fixa que lhe imprimia uma imobilidade quase marmória. Acaso já conhece aberta o segredo de seu nascimento? Ou aquilo era apenas uma suspeita, inspirada pelas palavras misteriosas do Caiapó? Eis o que havia ocorrido. Aí em frente da tapera, ao morno clarão da lua, começara Luiz Galvão na noite da festa a fazer à sua mulher a confissão plena da hada aventura de que fora ato aquele sítio e ele o triste herói. Não ocultou a mínima circunstância, referiu tudo. A sua repugnância de casar com Bezita por ela ser pobre, a intenção pérfida com que a requestara, a cilada de que serviu-se para surpreender a fidelidade de esposa, e ultimamente o abandono e esquecimento em que a deixou. Que esforço não foi preciso para sobre o vexame dessa revelação? Queimava-lhe as faces o rubor, a voz estrangulava-se, mas consumou esse grande ato de contrição que devia remir sua alma. Quando chegaram à casa, Dona Ermelinda sabia tudo. As lágrimas e soluços que tragou em silêncio, as ânsias e desesperos que recacou no peito, ninguém os viu. Mas a manga de seu roupão que ela mordia para não deixar escapar o grito, ficou despedaçada. Apeando-se, correu a seu quarto e trancou. Luiz Galvão compreendeu que ela devia sofrer, e respeitou aquela dor santa, não a importunando com banais consolações. Acendeu um cigarro, e velou o resto da noite fumando. Na manhã seguinte cada um dos dois consortes, pálido como espectro que abandona o túmulo, viu refletir-se no outro a desolação que em si produzira aquela noite fatal. Dona Erlinda chegou-se com um triste, porém meigo sorriso, e apertando a mão do marido, murmurou-lhe ao ouvido, meu amigo, é preciso reconhecer a sua.
A nossa filha?
Arrasaram-se de lágrimas os olhos de Luiz, que apertou estremecida a minha mulher ao coração, erguendo os olhos ao céu. Que santa me deste tu, meu Deus, a mim que não mereço. Logo depois do almoço, Dona Ermelinda foi à casa de Natudinha e pediu-lhe que preparasse Berta para a revelação que o pai ia fazer-lhe de seu nascimento. Com o tato de mulher e mãe quis a boa senhora poupar a enjeitada da dor que havia de curte visse esse a conhecer a desgraça de Bezita. Imaginou, pois, um meio delicado de revelar a lúgubre história. Bezita casara com Luiz ocultas, por causa da oposição do velho Galvão. Morrendo a moça, e casando Luiz pela segunda vez, acanhou-se de confessar a Dona Ermelinda e que era viúvo e tinha uma filha. Por esse motivo fora aberta criada como uma estranha em casa alheia. Eis o que ideara a Dona Ermelinda e o que Natudim com contente pela aventura da menina, mas desconsolada de perder aquela filha, repetiu nessa mesma tarde. As perguntas instâncias que sucederam à surpresa de Berta apenas arrancaram da viúva a declaração de que Bezita morava outrora na tapera com Zana, sua escrava. Uma voz íntima dizia a Berta que muita tacou coisa lhe ocultavam da história de sua mãe, e era este segredo que ela buscar trutar no cérebro o enfermo da Ana Negra, onde sabia que estava sepultado. Desde muito tempo tinha ela o pressentimento de que o terrível drama representado pela estranha mímica da louca se prendia à existência dela, Berta, por um fio misterioso. Agora tinha certeza. Cheia de ânsia, em face da negra esfinge que emudecia, lançou a menina em trono um olhar de desespero e avistou o João Fera a alguns passos. Teve um assomo de alegria e correu para o capanga, mas recuou horrorizada, e balbuciou apontando para as mãos suplicantes que lhe estendia o bugre. Não me toques. Tuas mãos têm sangue. Caiu de joelhos o Facínora, e assim, arrastando-se até os pés de Berta, murmurava, por piedade, Inhazinha.
Nunca mais.
Ergueu a menina a fronte resplandecente, como se cingisse a auréola da caridade. Tu juras nunca mais fazer mal a ninguém, juro. Tirou Berta do seio a cruz presa, com o bentinho ao cordão de ouro, e o bugre a beijou repetindo o juramento. Depois sacou as armas da cinta, e arremessou-as longe de si. Nesse instante Zana, que disso cobrira, agerou-se para beijar-lhe as mãos com fervor, e apanhando a faca, procurou prendê-la entre os dedos do bugre. Não careço mais, Zana. Ela está vingada. Posso morrer. Esta cena despertou no espírito de Berta uma recordação. Acudiram-lhe as palavras do calava festa da vila. Tu conheceste minha mãe. Quem lhe disse, Inhazinha? Conta-me como ela morreu. Eu quero, referiu bugre com a voz do Inhus Trêmula e o história de Besita que a conhecer até o momento em que a tinha perdido para sempre. Não disse ele se tinha amado a moça? Mas na palavra balbuciante Berta lhe sentia palpitar o coração aos ímpetos da paixão imensa. Quando terminou essa dolorosa narração, Berta, que ouvira com um respeitoso silêncio, apenas cortutado o contínuo soluço que fazia rafar-lhe o seio, alçou ao céu os olhos cheios de lágrimas. E ele é meu pai. Depois erguendo-se de um ímpeto e apertando as mãos grosseiras do bugre. Não, meu pai és tu, que me recebeste dos braços de minha pobre mãe, com seu último suspiro. És tu que adoravas, como a uma santa, e quando ela deixou este mundo, não tiveste no coração outro sentimento mais, senão ódio a todos menos a mim, que te lembrava ela. Eu compreendo agora, João, o que te fez mal. Mas fiquei eu neste mundo, em lugar dela, para fazer-te bom. Falando assim, com sublime exaltação, Berta abraçou o bugre, que sentiu-se tomado de uma vertigem, e tropeçando agarrou-se à parede para não cair.